Olá, boa tarde. O Parlamento dos Açores aprovou uma resolução que recomenda ao Governo Regional a realização de um plano estratégico de redução da despesa pública num prazo máximo de 60 dias. Foi hoje publicado em Diário da República. De acordo com a resolução assinada pelo Presidente da Assembleia, Luís Garcia, o plano deverá contemplar reformulações orgânicas que promovam a eficiência, simplifiquem processos e conduzam à redução de departamentos ou unidades intermédias, eliminando os custos associados a estas estruturas. A abordagem adotada para a elaboração do plano estratégico deve incluir também uma análise detalhada e exaustiva das despesas correntes da Administração Pública Regional, com a identificação das principais áreas geradoras de despesa. Entre os eixos definidos pelo Parlamento Açoriano estão ainda a definição clara de objetivos e metas quantificáveis para a redução da despesa e a definição de áreas específicas para a redução de custos, assegurando a manutenção dos serviços essenciais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A decisão sobre o futuro da Azores Airlines volta a ser adiado, avançou ontem a RTP Açores. A confirmação foi feita pelo presidente do júri do concurso, Augusto Mateus, que indicou que a reunião, agendada pelo mesmo, será realizada na próxima terça-feira, em Lisboa, e vai contar com responsáveis pelo Grupo SATA, por membros do Governo Regional e também do consórcio New Tour MS Aviation. Três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base das Lages, com destino a Israel, sem comunicação prévia ao governo português. Uma falha de procedimento, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que quer apurar responsabilidades. Em comunicado, o Ministério realça que a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel, ocorrida a 22 de abril, não significa que tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria, referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo Executivo de Luís Montenegro. Esta operação teve comunicação e autorização tácita, indica um comunicado do Ministério tutelado por Paulo Rangel. A comunicação, esclarece, tinha já parecer favorável da Autoridade Aeronáutica Nacional, que depende do Ministério da Defesa Nacional. Esta situação configurou uma óbvia falha de procedimento, contrária às instruções internas dadas pelo Ministério do Estado e também dos Negócios Estrangeiros, de resto publicamente conhecidas, acrescenta a nota do Palácio das Necessidades. O Ministério vai avançar com o apuramento de responsabilidades e modificação de procedimentos, de modo a evitar que tais falhas processuais voltem a ocorrer, especialmente em processos de autorização tácita.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária deteve e colocou em prisão preventiva o suspeito do homicídio de um homem de 60 anos em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Segundo um comunicado da PJ, o suspeito, de 40 anos, foi detido através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores por fortes indícios da prática de um crime de homicídio entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro. A mesma nota adianta que a investigação teve início no dia 3 de fevereiro, após a vítima ter sido encontrada por um vizinho no interior da sua residência, com as mãos atadas, olhos vendados e amordaçada. No âmbito da investigação, foram recolhidos vestígios biológicos no local do crime, cujas perícias realizadas pelo Laboratório de Polícia Científica permitiram identificar um perfil de ADN distinto do da vítima. Ainda de acordo com a PJ, através da recolha comparativa de amostras biológicas, foi possível estabelecer a correspondência com o suspeito residente na mesma cidade.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do governo, Artur Lima, defendeu que os açorianos devem reformar-se na idade justa, menos 2 anos e 8 meses, do que um português do continente. Recuperando a anteproposta do governo regional sobre a idade de reforma no arquipélago, o governante que lembrou que a esperança média de vida nos Açores é inferior à da registada em Portugal continental. Artur Lima espera que em janeiro seja discutida na República a proposta para reduzir a idade da reforma no arquipélago.
Em julho foi mandado para a Assembleia da República. Eu presumo que no processo legislativo normal, que a seguir à aprovação do orçamento da República e ao nosso, para janeiro, teremos a oportunidade de discutir essa proposta.
Artur Lima falava na abertura da iniciativa Rumo às Blue Zones, como a transformação digital promove a longevidade, organizado pelo INOVA, o Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, que decorreu em Ponta Delgada. Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada demonstrou uma profunda preocupação com o atraso na reabertura do subsistema Negócios Estruturantes do programa Construir 2030, apelando ao Governo Regional que clarifique o calendário. Em comunicado, a Associação Empresarial manifesta esta preocupação e, segundo a direção, a última fase de candidaturas do programa encerrou a 31 de março deste ano, sem que até à data tenha havido qualquer reabertura ou divulgação oficial sobre a continuidade do apoio, nem clarificação quanto a eventuais alterações às condições de candidatura. O atraso verificado está a criar um bloqueio inaceitável aos empresários açorianos, uma vez que as regras do próprio programa determinam que os projetos de investimento não podem avançar antes da submissão de candidatura. Para a direção da Câmara de Comércio, é incompreensível que num momento em que se exige dinamismo e estabilidade para estimular o investimento privado, se mantenha esta paragem que gera incerteza, desconfiança e perda de oportunidades.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PSD Açores assegurou que o Governo Regional está a pagar aos agricultores de forma progressiva, garantindo mais rendimento do que acontecia durante a gestão socialista. O deputado regional social-democrata, Paulo Chaves, sublinhou que o Governo tem garantido mais rendimento aos agricultores açorianos do que acontecia na gestão socialista, adiantando que os pagamentos estão a ser efetuados. Já em relação à manutenção da atividade agrícola nas zonas desfavorecidas, recorda que em 2020, um ano em que os agricultores mais precisavam de apoio devido à pandemia, esta medida sofreu um corte de 30% e isto foi feito por um governo do APS. Paulo Chaves também referiu que foi o Governo Regional de Coligação a acabar com o teto do plafond anual do gasóleo agrícola e a criar a medida extraordinária de apoio às sementes, duas iniciativas rejeitadas pelos anteriores governos do Partido Socialista. Recorde-se que na quarta-feira o PS Açores alertou para o alegado incumprimento do Governo Regional relativamente ao pagamento de apoios à agricultura, o que cria dificuldades acrescidas para centenas de famílias e também para o tecido económico.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
Passamos às autárquicas. O candidato do Chega na presidência da Câmara de Ponta Delgada, José Pacheco, disse que caso seja eleito, vai dar dignidade e justiça à atribuição dos apoios sociais, criticando a má qualidade dos políticos.
A crítica não vai ao executivo, vai à qualidade ou à má qualidade dos políticos. E ninguém está imune a isso, porque eu, se for eleito, a primeira coisa que vou fazer é dar dignidade e justiça aos apoios sociais. Eu não vou permitir que uma pessoa receba apoios sociais apenas porque sim, apenas porque uma assistente social acha que aquela pessoa merece.
José Pacheco falava durante uma ação de campanha no bairro das Laranjeiras, na cidade de Ponta Delgada. O candidato apontou para o histórico de investimentos públicos na zona, que continua a ser um bairro problemático há muitos anos, deixando críticas aos executivos açorianos na resolução dos problemas sociais.
Já se despejaram milhões e milhões de euros neste bairro, melhorou bastante, conheço-o muito bem, nós vimos que os problemas não se resolveram. Este aqui é um grande centro de droga, de tráfico, de consumo, de rendimentos mínimos.
José Pacheco sublinhou que existem no bairro muitas pessoas corretas que têm o seu trabalho e contribuem e fazem tudo o que deve ser feito numa sociedade equilibrada, mas outros não. Já a candidata do Movimento Cívico e Independente Ponta Delgada para Todos prometeu que, a ser eleita líder da autarquia nas eleições de 12 de outubro, será uma presidente presente e próxima dos cidadãos do concelho. Sónia Nicolau falava após acompanhar um treino de competição de natação nas piscinas do Complexo Desportivo das Laranjeiras.
Nós temos de ter proximidade com os cidadãos. Os cidadãos têm que perceber que, a partir do dia 12 de outubro, se confiarem no nosso projeto, vão ter uma presidente presente para as boas e para as más situações. Cá estarei eu sempre ao lado dos cidadãos de Ponta Delgada e hoje estar aqui é dizer-lhes que podem confiar em nós, que nós estamos com eles, não só com a modalidade da natação, mas também com todas as modalidades. Podem sempre contar comigo.
Sónia Nicolau começou ontem o dia em contacto com atletas de competição de natação e a reconhecer que Ponta Delgada precisa de ter uma piscina de 50 metros. Assumiu ainda um segundo compromisso que passa por aumentar o número de atletas que queiram praticar modalidades desportivas no concelho. O candidato do partido ADN à presidência da Câmara de Ponta Delgada, Rui Matos, disse que o presidente da autarquia enganou todos os comerciantes ao encerrar a baixa da cidade ao trânsito, quando afirmara que o encerramento seria temporário.
A questão do Centro Histórico de Delgada, portanto, começou há 4 anos com uma promessa que foi dita na Câmara de Comércio e Indústria e aos comerciantes, a mim próprio, que eu abordei o Pedro Nascimento Cabral na rua, e o Pedro Nascimento Cabral disse-me que aquilo era um período experimental, para nos enganar. Portanto, liguei-me a todos os comerciantes e continuei com o período experimental até hoje. Já passaram 4 anos, temos uma cidade praticamente inteira fechada, não é dizer que temos umas ruas fechadas, mas ele fechou uma cidade inteira.
Rui Matos não defende a reabertura total do centro histórico, mas pelo menos algumas artérias de escoamento do trânsito, gerando a possibilidade das pessoas passarem e terem a possibilidade de descerem junto às lojas para realizarem compras. A candidata da Iniciativa Liberal à Câmara de Ponta Delgada, Alexandra Cunha, defende um reforço do policiamento municipal e respostas integradas entre as entidades competentes para mitigar e combater os problemas de insegurança e de imagem provocadas pela indigência. Alexandra Cunha reuniu-se com as juntas de freguesia de São Sebastião e de São José para ouvir preocupações locais e recolher contributos para o programa autárquico liberal. Em São Sebastião, a candidata destacou, por exemplo, as fortes assimetrias sociais, a presença de um número elevado de sem-abrigo e os desafios a nível de segurança, afirmando, por isso, a necessidade de reforço do policiamento municipal, que não deve estar concentrado apenas no centro histórico, e a importância de uma resposta integrada entre ação social, justiça, PSP, saúde mental e instituições para dar soluções rápidas e eficazes a situações de urgência. Já a candidatura do PSD à Câmara de Ponta Delgada, liderada por Pedro Nascimento Cabral, colocou a área social no centro das prioridades, defendendo que nenhuma pessoa pode ser deixada para trás e que as políticas municipais devem ser um instrumento de promoção da dignidade humana, de inclusão e de combate às desigualdades. O candidato sublinhou que Ponta Delgada tem procurado estar ao lado das famílias, dos jovens, das crianças, das instituições e das pessoas em situação de maior vulnerabilidade e que o futuro do concelho deve continuar a ser construído com respostas concretas, inovadoras e eficazes. Entre as medidas já desenvolvidas e as que serão reforçadas nos próximos anos está, por exemplo, o alargamento do projeto Housing First, através do programa Primário primeiro direito, assegurando o acesso à habitação estável a pessoas em situação de sem-abrigo e a criação de novas respostas sociais, em parceria com o Instituto São João de Deus, que permitirão a instalação de um centro de emergência social com capacidade para 30 pessoas e uma residência de reabilitação psicossocial para 10.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Convivência entre seres humanos e animais de companhia traz benefícios imediatos e duradouros para ambos, especialmente no desenvolvimento emocional e social das crianças e jovens. Quem o diz é o médico veterinário Francisco Brandão, em véspera do Dia Mundial do Animal. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
No entanto, na opinião do especialista, essa integração deve ser feita no timing certo, com responsabilidade e consciência das necessidades básicas e instintivas de cada espécie.
Para não esquecer que os animais também reagem muito com base em instintos. Não é propriamente um raciocínio desenvolvido e consciente e a que ele perceba a consequência que essa reação terá. Ora bem, uma criança muito jovem, volto a falar dos 4, 5 anos, mas talvez ainda não tem muita delicadeza nas suas ações, não tem uma coordenação motora total e a culpa não será necessariamente do animal, não é? Num exemplo concreto, nós não podemos culpar um cão que se calhar está a dormir no jardim ou até mesmo dentro de casa, onde for, e que do nada uma criança lhe salta para cima ou que lhe puxa os pelos ou o rabo ou as orelhas. É expectável que o animal tenha uma reação assustada, pode ser de fuga, pode ser de luta e que pode causar aqui alguma lesão ou física ou emocional na criança. Eu diria que sempre supervisionados, crianças com animais, independentemente da idade, mas com um cuidado redobrado, até que as crianças tenham a pleno controle das suas próprias ações e uma consciência daquilo que estão a fazer.
À Atlântida, o veterinário lembra ainda que um patuto, um felino, comunicam de formas distintas, algo que deve ser explicado desde o início às crianças para prevenir acidentes. Deste modo, a autonomia na interação terá que acompanhar igualmente o crescimento da criança, mas a responsabilidade deverá recair sempre sobre os adultos.
Os gatos têm uma linguagem diferente dos cães. Numa interação de um animal com uma criança, o adulto também tem que mentorar isso, não é? Ou seja, explicar à criança de que uma determinada postura corporal ou um determinado aviso sonoro por parte do animal significa das duas uma, ou que ele está satisfeito com aquilo que está a acontecer e que estamos à partida seguros e que podemos continuar a agir daquela forma, ou que está desconfortável.
O convívio com animais promove empatia, sentido de responsabilidade, redução do stress e da ansiedade, além de favorecer o companheirismo e a melhoria das relações interpessoais no imediato, a médio e longo prazo.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos ao desporto. A sexta edição do Azores Bravos Trail vai para a estrada nesta madrugada de sexta para sábado. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A prova de maior distância, os 100 km, arrancam a partir da meia-noite. Ora, são 830 atletas inscritos, um recorde de atletas a participarem no Azores Bravos Trail, divididos por 5 distâncias. Falamos dos 100 km, 65, 35, 15 e 10 km. São então 830 os que vão participar na distância mais longa dos 100 km. Começam já esta prova hoje à meia-noite.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.